Quero que você leia comigo um texto da Palavra de Deus que está em Isaías, capítulo 43. Permita que o Espírito Santo fale no seu coração. Deixe toda a influência que você possa ter nesta noite de alguma coisa que quer tirar a sua atenção à Palavra de Deus. Deixe que o Espírito de Deus fale poderosamente ao seu coração. É assim que nós devemos pedir: Senhor, fala ao coração do meu irmão, da minha irmã, fala ao meu coração nesta noite. Eu não quero sair daqui da mesma forma que eu entrei. Isaías 43, versos 18 a 21, diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. 2 Coríntios 5,17, versículo diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Vou ler novamente. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Todos nós gostamos de coisas novas, né? Falei alguma coisa errada? Acho que não. Essa afirmação é falsa. Pode ser que para algumas pessoas, né, seja um pouco estranha essa afirmação, mas nós gostamos de coisas novas. Quem aqui gosta de coisas novas? Né? Talvez você esteja pensando em algo novo que você adquiriu, que você tem na sua casa, quem sabe um carro, um celular, roupa nova, casa nova, comida nova. Ninguém gosta de comida velha, né? E nós queremos sentir algo novo no nosso coração. Quando nasce um bebê na família, todo mundo quer pegar no colo, todo mundo quer sentir o cheiro, todo mundo quer morder, todo mundo quer saber o que o neném vai fazer, querem sentir o cheirinho daquela criança. A nossa família está com o neném novo. Nós temos uma sobrinha chamada Clara, e essa sobrinha, de vez em quando, ela fala alguma onomatopeia, alguma coisa que ninguém entende. Ela balbucia alguma coisa. Às vezes, quando ela fala TT, vira titia. Quando ela fala ai, vira papai, eu te amo. Quando ela fala mãe, vira mãe, eu quero mamar. Todo mundo acha que ela está falando alguma coisa. É claro que algumas pessoas também gostam de coisas velhas, coisas antigas, coisas que lembram o passado, né? A minha esposa tem uma tia que adora coisas antigas, que ela ama. Você entra na casa dela e você vê um ferro de passar roupa que é alimentado com carvão. Está lá pintadinho, coisa bonita, ela gosta daquilo. Telefone que é discado ainda. Você chega na casa dela e parece que está numa loja com peças antigas, de antiguidade. Mas até a tia Ana, que gosta de coisas velhas, gosta também de coisas velhas, mas bem conservadas. Gosta também de coisas novas. E eu também gosto de coisas antigas. Eu vou pegar uma coisa antiga aqui. Nós sabemos esse relógio? Esse relógio era do meu pai. Eu acho que era do meu avô. Deve ter mais ou menos 60 anos. Quer ver? Tá funcionando. Tá funcionando. O relógio está funcionando. Quer ver outra coisa antiga que eu tenho aqui? Quem sabe o que é isso? Levanta a mão. O quê? Uma balança, né? Eu lembro da minha avó fazendo frango nessa balança. E eu tenho até hoje isso aqui, conservo com muito amor, com muito carinho, né? E eu sei que isso daí me faz lembrar de pessoas que eu amei e amo até hoje. Todos nós gostamos de coisas novas que funcionam, Quem não gosta de uma geladeira nova? Quem não gosta de um celular novo? Quem não gosta de um carro zero? Aliás, o cheiro de carro zero é uma coisa inconfundível, né? Inventaram um perfume que copia, né, o perfume de um carro zero. Você coloca no seu carro ano 90, ano 95, e daí você acha que ele é zero, porque ele tem cheiro de novo. Eu tenho um amigo que gosta tanto de livro, mas ele gosta de comprar livro e muitas vezes ele não lê o livro que ele compra. Ele sente o cheiro do livro, ele se abre o cheiro do livro. Livro novo, para ele, tem um cheiro especial. Nós lemos no texto de Isaías 43, versículo 19. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz, porventura não percebeis. Eis que porei o caminho do deserto e rios do erro. 2 Coríntios 5, 17. É assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. O Evangelho de Jesus é conhecido como Evangelho das Boas Novas. Aliás, a palavra Evangelho, na sua etimologia, deriva do fato de que este Evangelho apresenta coisa nova, coisa maravilhosa, coisa que pode mudar a vida de qualquer um de nós, pode transformar as nossas vidas. E a melhor de todas as notícias do Evangelho é que havia chegado naquele tempo, há 2000 anos atrás, um Salvador. E esse Salvador, ele está presente hoje nas nossas vidas. Ele foi apresentado como Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Agora preste atenção nisso que eu vou dizer. Há mais de 600 anos atrás foi declarada uma profecia através do profeta Isaías de coisa nova, que estava saindo à luz, boas notícias. Ninguém mais queria ouvir coisa velha, ninguém mais queria ouvir sobre aquilo que o povo estava vivendo. Queria ouvir uma palavra de esperança, uma palavra renovadora. Isaías capítulo 9, nós lemos assim: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Há 600 anos atrás, ninguém tinha uma palavra de boas novas. Palavra de boas novas era raridade, era coisa que ninguém ouvia. Mas no capítulo 9 de Isaías, nós ouvimos Deus falando através do profeta: não será um tempo de obscuridade, de trevas, mas será um tempo de paz, de alegria, de salvação, porque vai nascer o maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, o Príncipe da Paz, o Pai da Eternidade. Que coisa maravilhosa! O coração daqueles homens, do povo de Deus, tremia diante de uma profecia como essa. E nós precisamos entender que a palavra de Deus ainda nos nossos dias é palavra nova, é palavra renovadora, é uma palavra de boas novas, é uma palavra de bênção para a vida de qualquer pessoa que se entregue de corpo e alma a essa palavra de redenção, a essa palavra de salvação. E a palavra de Jesus é a seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu não vos deixarei órfãos. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem pode dizer amém?
Amém.
Palavra de Jesus. A época do Natal, vamos entrar no mês de dezembro. A palavra de salvação se renova no coração das pessoas, de todos os homens, quando se lembram do nascimento de Jesus. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. 2 Timóteo 2,11. Nós vamos ler esse texto. Eu quero lembrar que não é só no Natal que nós lembramos e adoramos a Deus. Todos os dias. Na Páscoa, nós somos lembrados da mensagem da ressurreição, que nos mostra que Jesus venceu a morte por nós e nos reconciliou com o Pai. 2 Timóteo 2,11, aliás, a partir do verso 8, diz assim: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com a eterna glória. Fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Aleluia! Aleluia! Houve um dia de morte, mas há um dia de ressurreição. Houve um dia de perseverança, mas há um dia de reinado. Nós reinaremos com Ele. A palavra de Deus se apresenta sempre como um renovo para todos nós. Ela não cai por terra, não volta vazia. Ela faz aquilo que dá prazer ao coração de Deus. Todos aqueles que andam nas trevas buscam solução para os seus problemas na palavra de Deus. Buscam a luz, buscam a salvação. Mas quando nós lemos no Antigo Testamento que Deus promete coisa nova, muitas vezes nós perguntamos: que coisa nova é essa, Senhor? O que que o Senhor quer apresentar para a minha vida? Irmãos, Ele quer fazer da nossa vida, da vida das pessoas que estão nesta igreja, nesta noite, da nossa casa, da sociedade em que nós vivemos, um mundo melhor, um mundo onde Ele habita, onde Ele governa, que a sua vida seja governada por Deus, que a sua vida possa ser um renovo e você possa dizer assim: Deus está fazendo coisa nova na minha vida, todos os dias. Talvez você esteja cansado de ouvir coisas velhas. Talvez você esteja cansado de ouvir coisas da sua família ou do seu círculo de amizade que só falam de coisas velhas. Palavra pessimista, palavra que não mostra a paz de Deus. Nós vivemos nesse mundo, mas devemos buscar em Deus coisa nova para as nossas vidas. É Deus que está te oferecendo, não sou eu. Deus está dizendo assim: você não está percebendo, meu filho? Você não está percebendo, eu estou fazendo coisa nova, eu quero fazer coisa nova na sua vida. E entre as coisas ruins, entre aquilo que nós não reconhecemos a mão, o poder de Deus, nós podemos dizer: Senhor, tira a minha mente, o meu coração, de pensamento de opressão. Tira a minha mente e o meu coração de coisas ruins, que vão contaminar mesmo o meu coração, a minha vida, a minha caminhada. Muita gente está angustiada, irmãos. Eu recebo muita gente aqui toda semana, o pastor Márcio também, com conflitos enormes, depressão. E daí você vai dizer: pastor, mas são pessoas que estão fora da igreja. Não, são pessoas que estão sentindo a opressão. São pessoas que sentem o mundo ao seu redor e não têm paz. Deixam que a voz do mundo seja maior e mais forte do que a voz de Deus. Não tem uma perspectiva daquilo que Deus pode fazer, da mudança, do renovo, da transformação. Essas pessoas vivem à deriva. Eu quero dar um exemplo para os irmãos e quero ilustrar. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, eu me sinto tão só. Eu me sinto tão só. E daí eu comecei a conversar com a pessoa, orei por essa pessoa, e essa pessoa disse assim: pastor, parece que saiu um peso do meu coração. É que você pediu para Jesus, irmã, meu irmão, você pediu para Jesus. Nós também sofremos a influência do mundo. Vivemos num mundo de tecnologia de ponta, mas o indivíduo se sente só. A solidão se tornou um dos grandes desafios, um dos grandes problemas na vida do ser humano. E quase todos estão conectados, quase todos têm as suas redes sociais. Algumas pessoas dizem assim: tenho que silenciar, pastor, os grupos que eu tenho no WhatsApp, porque toda hora eu sigo, toda hora é lembrete de que alguém está mandando uma mensagem. Tem pessoas que se especializam em mandar mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite nesses grupos, mas não são capazes de ir na rua, no dia a dia, olhar no olho da pessoa e dizer assim: eu te desejo a paz de Cristo, eu te desejo um bom dia na presença do Senhor. Que coisa nova Deus quer fazer na sua vida? Que coisa nova Deus quer fazer em você, no seu coração hoje, nessa noite? Primeiro, a bênção de Deus é sobre a vida do ser humano que foi criado por Ele. E Deus, Ele representa sempre coisa nova. Deus, Ele sempre recicla a sua misericórdia, a sua bondade, né? A paz que vem dEle, né? Todos os dias Deus tem coisa nova para os nossos corações. No texto do profeta Isaías, capítulo 43, versos 14 a 21, Deus promete fazer coisa nova para o povo de Israel que enfrentava momentos muito difíceis. Talvez você esteja decepcionado com alguém, talvez você esteja decepcionado com o próprio Deus, mas eu quero lhe dizer que Deus insiste em dizer para você: eu estou pronto para fazer coisa nova na sua vida. Ele promete libertação, libertação da humilhação, Ele promete renovação de forças, esperança com relação ao futuro. Talvez você está dizendo assim: nada de novo vai acontecer. Eu já vi esse filme antes, hoje não vai acontecer nada novo, amanhã também não, mas eu quero lhe dizer que todas as suas dificuldades, todas as suas ansiedades, toda a sua angústia, desânimo, conflito interno, privação, dor, sofrimento, pode ser lançado nas mãos do Senhor. E Ele vai cuidar de você. Ele vai mostrar que Ele é Deus de todo poder. Mas ele precisa acreditar que a coisa nova vem em forma de bênção. Que Deus derrama chuva de bênção sobre as nossas vidas. Que nós podemos esperar algo de novo a cada instante, se nós crermos no Deus de todo poder. É preciso acreditar nas promessas do Senhor. Outra coisa que eu vejo no texto, quero compartilhar com os irmãos: a necessidade de se esquecer coisas antigas também. O texto diz em Isaías, capítulo 43, verso 18: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Em Filipenses, capítulo 3, nós vemos a palavra de Paulo à igreja de Filipo. É a soberania de Deus, é a vocação soberana de Deus. Diz assim no verso 12 de Filipenses 3: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Presta atenção ao versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Paulo caminhava para o alvo. Paulo caminhava para o alvo. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. De que forma que Paulo fazia isso? Esquecia as coisas que para trás ficavam e avançava para as que diante dele estavam. Coisas novas que Deus fez na sua vida, que haviam sido conquistadas por Jesus, e a própria vida de Jesus Cristo, na vida de Paulo, ela foi coisa nova, foi coisa abençoadora. Paulo contava com uma conquista que Cristo havia dado para ele. Embora nós acreditemos que Deus pode fazer coisas novas, há coisas velhas que nós precisamos deixar para trás. E meu irmão, meu irmão, quero ser bem sincero para você. Se você quer coisa nova em Cristo Jesus, mas você não deixou o pecado que você fazia, aquele pecado de estimação, aquela coisa que fazia parte da sua vida, coisa nova não vai acontecer. Se você não deixa para trás ressentimentos de pessoas, de parentes, de pais, de filhos, de irmãos, de tio, de sogra, se você não deixa essas coisas para trás e não libera o perdão, é difícil acontecer coisa nova, porque Deus trabalha num coração sinceramente arrependido. Algumas pessoas querem caminhar com Deus e com o diabo ao mesmo tempo. Quando dizemos que tudo se fez novo, é que as coisas velhas devem ser deixadas para trás. Você deve renunciar àquilo que vai te oprimir, aquilo que vai te condenar, aquilo que vai fazer com que você não tenha visão do alto, aquilo que não vai permitir que você prossiga e prossiga para o alto, o prêmio da soberana vocação. Deixe as coisas velhas. Para que haja coisa nova na sua vida, é preciso esquecer experiências que causam depressão, experiências que causam lamentações, tristezas. Aqueles judeus do passado, homens e mulheres, não podiam viver lamentando, tinham que ver o novo, aquilo que Deus ia fazer na vida deles, porque eles sabiam que Deus era o Deus de milagre. Eles sabiam que Deus podia fazer coisa nova, eles sabiam que Deus tinha todo o poder para derramar chuva de bênçãos sobre a vida deles. O sol que ilumina, a chuva que cai e rega a terra, o ar que respiramos, as belezas que Deus apresenta para nós todo dia, são coisas novas, que nós não percebemos. Nós não percebemos que temos o pão, que temos a água, que temos a casa para morar, a família, os amigos, o emprego, a igreja. São tudo isso demonstrações do poder de Deus, de coisas novas que Deus está fazendo todo dia. E eu tenho certeza que você tem algo para contar. Deus já fez coisa nova na sua vida. Eu creio que Deus vai fazer coisa nova ainda mais na sua vida. Eu creio nisso, porque Deus está dizendo para o meu coração e para o seu coração também. É verdade que nem sempre todos têm acesso a coisas boas, porque ainda não aprenderam a pedir para Deus, não se submetem à autoridade, à obediência que devemos ter. Mas quando nós nos colocamos aos pés de Jesus e dizemos assim: Senhor, eu quero servir, eu quero ser um filho, uma filha obediente, e eu quero ver a promessa do Senhor cumprida na minha vida, na vida da minha família. Deus promete também fazer coisa nova na vida de cada um de nós, na sua vida, não só na vida do seu irmão, não só na vida da pessoa que está ao seu lado, mas Ele propõe realizar um milagre de transformação na sua mente, no seu coração nesta noite. Ele se propõe a purificar os nossos corações, Ele se propõe a fazer algo novo. Talvez você esteja lembrando de uma pessoa que não quer nada com você, ou você não quer nada com essa pessoa, e Deus está falando assim: há coisa nova na vida de você, há coisa nova na vida de um casal, de uma família que está com problemas, há coisa nova na vida de uma pessoa enferma, há coisa nova que eu quero fazer na vida do meu povo. Deus está falando isso para o seu coração nesta noite. Eu creio que a bênção de Deus ela está aqui entre nós. Através de Isaías, Deus promete caminhos no deserto. Olha que figura de linguagem linda, né? Ele está no deserto, o povo está no deserto. Pode ser que você esteja cansado também, dizendo assim: Senhor, eu estou no deserto. Eu quero ouvir a Tua voz, eu quero acreditar nas Tuas promessas, Senhor. O maligno, o inimigo, o diabo, muitas vezes ele vem com tentações. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Olha o que, diz o texto: todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Ele agirá. Creia nisso. Talvez você esteja pensando: como vai ser a minha semana, como vão ser as minhas lutas, mas Deus é fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Deus é poderoso, mesmo quando nós apresentamos diante dele as nossas fraquezas. Quando nós oramos, quando nós pedimos, Senhor, venha com o teu poder, com a tua glória, o Senhor agirá. Nós devemos orar, nós devemos buscar ao Senhor. Deus pode fazer coisa nova também na nossa casa espiritual. Muitas vezes nós fugimos da responsabilidade. Muitas vezes nós não oramos, nós nos afastamos de Deus, dos valores espirituais. Deus quer fazer coisa nova na sua vida. Deus quer falar ao seu coração. Deus quer ministrar a sua vida de maneira poderosa, para que você sinta necessidade da presença de Deus, para que você diga como o homem no deserto estava, Salmo 63, eu anseio pela presença do Senhor, eu tenho sede da presença do Senhor. Isaías 55, versículos 6 e 7, diz assim o texto: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o inimigo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O Deus que promete coisas novas, ele promete também estar conosco. Quando nós buscamos, quando nós invocamos, quando nós sabemos que dependemos deste Deus, nós queremos este Deus perto de nós. Nós queremos que Deus esteja presente nas nossas vidas. Veja o que Deus diz ao seu povo. Isaías também, capítulo 41, versículo 10. Olha o que Deus está dizendo para você nesta noite. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Versículo 11. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Versículo 12. Aos que pelejam contra ti, os irmãos estão entendendo? Aos que pelejam contra ti, busca-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Versículo 13. Porque eu, Senhor teu Deus, te toco pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Amém? Deus te ajuda. Deus está prometendo segurar na tua mão direita. Se você está com medo, se você está receoso, se você está como um homem, uma mulher no deserto, Deus está dizendo que fará coisa nova na sua vida. Quem sabe ainda hoje, quem sabe a mão de poder, de graça, de misericórdia do Senhor está estendido sobre a sua vida hoje, curando as suas enfermidades, abrindo o caminho no meio do deserto. Olha o versículo 17. Se você está aflito e necessitado, os aflitos e necessitados buscam águas e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Amém? Deus está ouvindo a sua oração. Deus não vai te desamparar. Nós lemos no Salmo 27, versículo 10, ainda que o meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor não vai me abandonar. E Ele está dizendo isso agora. Eu ouvirei, eu não os desampararei, abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales, tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro. Deus está falando isso. A acácia, a murta e a oliveira, conjuntamente porém o ermo, o cipreste, o almeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem juntamente e entendam que a mão do Senhor fez isso, o Santo de Israel o criou. O Senhor prova a sua grandeza. Apresentai a vossa demanda, versículo 21. Diz o Senhor: alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó. Irmãos, que coisa maravilhosa! Deus está dizendo, apresente a sua demanda, diga aquilo que você precisa, clame a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, coisas novas, eu estou pronto a fazer na sua vida. Apresente a vossa demanda diante do justo juiz, que a sua confiança por algo novo que possa acontecer na sua vida seja uma motivação para você sair daqui hoje glorificando ao Senhor. Para você dizer que o Santo de Israel, o Deus protetor, o Senhor da sua vida, ele deve receber toda a honra, toda a glória e todo o poder. Deus vai fazer coisa nova na sua vida. E coisa nova quer dizer bênçãos incontáveis. Chuva de bênçãos Deus vai fazer e vai realizar na sua vida. Você crê nisso? Eu creio.